Start spreading the news.
Espalhe a notícia, barman das horas vagas está de volta e traz um coquetel de aparência peculiar e inconfundível.
De sabor intrigante, essa bebida é praticamente um coquetel comum que se vestiu para uma festa de gala.
Um clássico que leva em seu nome uma referência e uma das maiores cidades do mundo. Mas hoje você vai ver que nem sempre foi assim.
Eu sou Felipe Romano.
E eu, Gustavo Zapparoli.
E eu, Ale Stagetti.
Sinta-se em casa. Abrem-se novamente as portas do BHV para mais uma temporada. Pode entrar e ficar à vontade. Aceita um New York Sour?
E você? Vai beber o quê?
Começa agora, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores.
Olá a todos, que até o momento estiveram ouvindo esse podcast sobre cultura brasileira na coquetelaria. Isso é muito bacana. Eu gostaria muito de que, após tudo isso, vocês molhassem as palavras, né? E apreciassem com bastante moderação um bom rabo de galo. Ele acolhe, ele enturma e ele é a razão do nosso trabalho de divulgação desse maravilhoso coquetel brasileiro. Meu especial agradecimento ao Felipe, ao Gustavo, ao Alê, que fazem esse banho de cultura maravilhoso se tornar agradável, fácil, e que é o barman das horas vagas. Grande abraço do mestre Derivan.
Uma salva de palmas aí, grande Derivan. Aê! Essa mensagem ficou aqui para a história desse podcast. Essa aqui é a nossa singela homenagem ao mestre Derivan de Souza, né, que nos deixou entre a temporada passada e esta que começa agora. Então nós gostaríamos aqui de lembrar que o mestre Derivan foi um dos primeiros aí que nos apoiou e que acreditou no trabalho desse podcast, né? Enquanto
quando
muita gente...
Quando a gente não era ninguém ainda.
Exatamente, isso que eu ia falar. Enquanto muita gente nem respondia as nossas mensagens, ele lá no segundo episódio, a gente entrou em contato com ele e a gente pensou assim na época, esse programa é muito pequenininho para ter o mestre Derivan aqui, né? Participando do programa. Vamos pedir só para ele ler um texto e mandar a mensagem, né? Foi isso que ele fez no episódio do Rabo de Galo. E aí a promessa era que mais para frente, quando o programa se estruturasse, o programa crescesse um pouco mais, a gente ia chamar ele para fazer um episódio de verdade aqui com a gente. E esse dia nunca chegou, né? Infelizmente. Mas a gente quer agradecer aqui e compartilhar com todo mundo que o mestre Derivan era um que acreditava e sempre apoiava, falava que nosso programa valia a pena de ser ouvido, que a gente deveria, nos encorajava, né? Falava para a gente continuar. E é isso aí, mestre Derivan, recentemente também tivemos a notícia de que o Rabo de Galo entrou para a lista, né, da International Bartenders Association. Foi a grande última missão cumprida do mestre Derivan aqui, né, neste plano. Muito obrigado, mestre Derivan, por todo o carinho e tudo aquilo que você fez por nós, né, divulgando também nosso programa, escutando.
Valeu, mestre.
É isso aí, começamos então agora é pra valer, agora está valendo, como diria, né, Silvio Luiz, está aqui, barman das horas vagas no ar, cultura alcoólica para amadores, a quarta temporada no ar, e eu quero aqui dar as boas-vindas, né, diretamente ali de Jundiaí, sentado ali no seu estúdio particular ali, Gustavo Zapparoli. Tudo bom, Zapa?
Tô aqui, tudo bom, beleza? Tô aqui no quarto das crianças. No momento é o lugar mais quieto da casa.
E aí, novidades aí da terra da uva?
Bom, não, deixa eu pensar. Acho que não. Tá virando a terra da criança, né? Não sei se você tá sabendo aí, a cidade da criança. A gente aí tá num plano global aí pra incentivar a brincar, o brincar na infância, que é muito importante.
Oh, legal, tem um parque muito legal aí, né?
É, Cidade das Crianças. Eu fui agora nas férias com os meus, putz, é gigantesco. Eu não sabia que era tão grande, tão legal. Vale a pena mesmo.
E também quero aqui dar boas-vindas aí pra Ale Stagetti, que está ali na terra, no condado dos aperitivos, o norte da Itália. Fala aí,
Ale. A verdadeira terra da uva, né?
É, de uva pra uva.
É, então. Ah, tudo bem, cara. E aí, como é que vocês estão? Saudade da gente se reunir aqui pra gravar esse programa aqui.
É, passou um tempinho aí, mas estamos de volta. O Ale tocou aí no assunto, né, do intervalo, né, que a gente ficou aí sem gravar o programa, mas isso não significa que a gente ficou sem fazer nada, né, enquanto podcast, enquanto grupo de produtores de conteúdo aí. Nós tivemos algumas coisas bem bacanas aí que aconteceram entre uma temporada e outra. Uma delas foi, talvez, ali a primeira ação que a gente fez depois que terminou a terceira temporada, foi a Copa do Mundo, que aconteceu no final do ano, né, em 2022. Isso. E nós resolvemos fazer ali uma Copa do Mundo do BHV. Conta aí, Zapa, que o mentor dessa ação aí foi você, né? Conta aí como é que foi.
Pra variar, foi uma ideia de jirico aí que eu tive, e depois eu tive que sair correndo atrás dos 32 drinks, né? Um pra cada seleção que tava na Copa. Eu fiz todos. E aí a gente fez aquela brincadeira, né, no Instagram, com a disputa, sempre que tinha um jogo na Copa, a gente colocava um drink contra o outro, né, a caipirinha no Brasil, Old Fashion nos Estados Unidos, diversos por aí, né, a sangria, eu acho, né, na Espanha, foi com Jerez, alguma coisa assim, não vou lembrar de todos agora. E aí o público votou e eu ia vencendo os jogos até que a gente foi fazendo as fases finais, né. Chegou lá na semifinal, que foi o drink do País de Gales, apesar dele ter saído logo na primeira fase no futebol.
É, isso que foi curioso. Na nossa Copa, dava muito uns bugs na cabeça do pessoal que seguia,
mas
né?
Mas nós colocamos o Marrocos lá na frente, né? E ninguém teria apostado nisso.
Exatamente.
Lá no futebol, o Marrocos chegou e chegou na semifinal com a gente também, né?
É, então as nossas disputas eram partiram do mesmo ponto, mas cada um ganhou uma vida própria, né? Tava nas mãos aí dos seguidores, né? Dos ouvintes do podcast.
Que foi legal, né?
Foi muito legal. E nós criamos ali o bartender, o Galvão Bueno Bartender, né? Com inteligência.
Sensacional. Pô, foi aquele.
Com inteligência artificial, o Galvão falava umas frases legais.
Bem, amigos do BHV, haja curaçal.
Melhor. Haja curaçal.
Haja curaçal.
Tá legal, cara. E que mais ali? Nós fizemos...
E o Brasil ganhou, né?
O Brasil ganhou na nossa Copa.
A caipirinha conseguiu.
Caipirinha.
Bateu na final o drink de Marrocos, que era o Casablanca, né? Uma coisa que a gente percebeu e que tem a ver com esse episódio de agora também. É o gosto por drinks com whisky, né? Dois drinks com whisky foram parar na semifinal, desbancando aí outros que a gente achou
que ia chegar,
que iam pra,
né,
frente, mas os drinks com whisky percebemos que foi uma preferência dos nossos ouvintes.
Boa.
Então, se você quiser rever, né? E pra você que não viu, ver pela primeira vez as disputas, eu vou colocar. Elas estão lá num destaque do Instagram. Você olha lá, Copa do Mundo BHV. E entra lá que você vai ver, vai poder acompanhar, inclusive ver os quadrinhos lá da Charges, lá com o Galvão Bartender.
Haja coração,
tá, vale muito a pena.
E conferir também quais os drinks nós escolhemos para cada uma das disputas.
Isso, todos estarão lá. Vamos voltar ali ao nosso esquema tradicional, que todo mundo ali já está acostumado, e como é que a gente começa este episódio, assim como todos os outros, preparando o nosso drink, o nosso New York Sour. Para preparar aí o New York Sour, você vai precisar de 60 ml de whisky americano, né? Pode ser o rye, né? Whisky de centeio, ou o bourbon. Você vai usar aí 22,5 ml de xarope simples, né? Xarope de açúcar simples. 30 ml de limão siciliano, suco de limão siciliano. E algumas gotas de clara de ovo. Isso aqui é opcional. Eu já vou explicar um pouquinho como é que funciona isso na hora do preparo, tá legal? 15 ml de vinho tinto. É a primeira vez que nós temos aqui um episódio que apresenta um coquetel com vinho tinto, né, na receita.
Vou falar em uva, né?
Vou falar em uva. Essa que era a deixa mesmo. Inclusive aqui o vinho. Qual o vinho que você usa nesse coquetel aqui? É um vinho tinto, pode ser de preferência ali o Malbec, pode ser o Shiraz também, mas de preferência que seja um vinho seco, né, com, né, tanino forte ali. E aí, para preparar, você precisa, então, colocar todos os ingredientes, menos o vinho, né? Vai colocar todos os ingredientes, separar o vinho numa coqueteleira, agitar bem, servir num copo baixo com gelo. E aí, esses 15 ml de vinho, você vai jogar, assim, lentamente, pode até usar as costas, né, da colher de bar, para deixar com que ele caia lentamente em cima da superfície do coquetel, para ele ficar flutuando ali, né? Isso é chamado de o float. Ele fica flutuando, ele fica na superfície do coquetel. Esse colarinho vermelho é a coisa característica do New York Sour. É um detalhe que eu falei que eu ia falar do ovo, é o seguinte. Se você coloca uma clara de ovo toda no coquetel, ele vai mudar a densidade do coquetel e você não vai conseguir fazer esse float ficar bonito. Ele vai. Esse é o erro que muito bartender, até profissional, até pela internet, por aí você vê. Um monte de gente que é craque de fazer coquetel e tudo mais, faz o New York Sour, ele erra a mão aí, porque coloca uma clara de ovo toda, e aí assim, o vinho não consegue se sustentar em cima do coquetel e começa a cair, ele muda a cor, ele fica feio pra caramba. Ou você nem coloca o ovo, ou se você quiser colocar um pouco de ovo para fazer essa espuminha, que também fica, né, na superfície junto com o vinho, né, o certo mesmo é ter uma camadinha pequenininha de espuma, ou a camada de vinho, e aí você tem aí o coquetel mesmo. É, você coloca algumas gotas de clara de ovo, mas bem longe, tá, de colocar a clara de um ovo toda.
Bom, tudo começou com o whisky sour nos Estados Unidos. Ali, simples, né? Bourbon, limão, açúcar. Pronto. Difícil dizer quem foi que teve essa brilhante ideia, né? Tão simples, mas tão brilhante combinação primeiro. Depois disso, alguém adicionou clara de ovo para dar consistência à espuma. Como foi feito em diversos outros coquetéis, né? Ao longo do tempo, nós até já falamos alguns aqui nas nossas temporadas. Depois, em Chicago, ainda lá em 1883, como podemos ler nas páginas do Washington Stars, lá da época, um bartender dando uma entrevista, ele afirmava que os seus drinks, né, os mais populares da sua casa ali do bar, eram os sours com um toque de claret. Claret é um termo genérico, né, usado para vinho tinto. Então já dá para se observar que essa adição de vinho aos sours é algo tão antigo, feito há 2 séculos atrás, né? Esse coquetel ficou então conhecido como Chicago Sour, provavelmente por ter sido inventado aí nessa região. Mas também ao longo dos anos ele já foi chamado de Claret Snap, por causa do toque de vinho, né? Continental Sour ou Sounder Whisky Sour. Dependendo aí da região dos Estados Unidos, onde você estava, normalmente um falava de onde tomou pela primeira vez ali o drink, né? Com o passar dos anos, esse whisky sour com float de vinho ficou então conhecido como New York Sour. Talvez pela maior quantidade e maior popularidade dos bares que estão ali nessa cidade, né? Uma cidade também tão grande, onde tantas pessoas vão e vêm ao longo do mundo. Então a chance de um cara ter ido lá, tomado o New York Sour, depois saído e falado, ó, eu tomei aquele drink lá, é bem grande, né? Mas veja que até então a gente falou aí de um coquetel com vinho, sem o ovo, ou mesmo algumas pessoas colocavam o ovo como era padrão no sour para deixar a espuma mais consistente. Apenas recentemente, na década de 90, é que o Che Bar, em Londres, tornou comum e popularizou essa prática de colocar as duas coisas. Colocar um pouquinho de clara para fazer a espuma e derrubar o vinho em cima para ficar essa roupagem bonita aí do drink. E assim ficou conhecido o famoso e o moderno New York Sour que estamos aqui falando nesse episódio.
Volto aqui, como eu falei, saudade da gente voltar a gravar aqui o programa. Dessa vez, efetivamente, aqui da Itália para gravar. E o que vai ser interessante é que nesse programa a gente tinha combinado, eu vou continuar falando de comida, que é interessante, que dá para a gente fazer aí uma combinação legal com os drinks, mas eu vou me esforçar mais em explorar bastante a culinária italiana aqui, né? Essa observação que eu tenho feito aqui, que eu vou continuar fazendo, eu vou trazer para cá, que eu acho que é legal. Eu acho que é legal para dividir com o pessoal. E é legal para ter mais história para contar, né? o cara que vai ali servir o drink tem uma história pra contar. E pra não ser diferente, assim, o ingrediente que eu escolhi, apesar de ser um ingrediente incorporado à cultura italiana muito depois do que se imagina, ele é uma... Assim, quando se fala de Itália, além de massa, a gente lembra do quê? De pomodoro, né?
É.
Não tem como não lembrar do pomodoro, assim, do tomate. Então, os tomates, eles vieram das Américas pra cá, né? Aqui não tinha tomate. E a variedade de tomate aqui, ela é tão grande que eu jamais imaginei que eu ia encontrar tanta variedade de tomate nesse lugar. No Brasil tem variedade, mas aqui é absurdo, assim, é absurdo. Apesar dele ter tido a introdução do tomate aqui na Itália, a gente já falou sobre isso nos episódios passados, né? Mas tinha muita resistência por conta desses boatos, né? Que o tomate era indigesto, fazia mal e matou muita gente. Na verdade, eles comiam em prato de estanho, né? E esses pratos contaminados, eles acabavam matando os caras, mas não por conta do tomate, né? O tomate é quem levou a culpa. E por que eu tô falando de tomate, então? Porque esse item é o que eu vou trazer, e eu acho que é legal trazer como que ele era produzido, como que ele foi criado aqui na Itália, que é o tomate seco. A história do tomate seco ali na Itália, ele começa a acontecer ali no sul da Itália, né? Na área meridional, por conta da influência ali com a Espanha, na proximidade com a Espanha. E aí, pelo calor na região no verão, quando a produção era alta, e eles faziam na produção de tomate na alta temporada, eles cortavam os tomates, cortavam ao meio e botavam para secar no sol, né? Aqueles pátios no sul, era muito comum no verão você ver aqueles pátios cheios de tomate para secar. Mas isso era um problema porque você tinha que ficar de olho quanto de rato e ave que ia lá comer os tomates.
Imagina.
E aí depois tinha uma coisa que eu achei muito legal. Isso aí eu achei muito
legal. Você coloca comida protegida, eles já vão lá pegar.
Deixar no sol lá, né? Dando sopa. E aí, cara, eles nas regiões costeiras, o que, que eles faziam? Eles cortavam os tomates e banhavam na água do mar e botavam para secar. Mas com os legumes eles faziam a mesma coisa que eles faziam com o tomate, que é banhar no sal, na água salgada.
Salgava, né? Salgada.
Dá uma salgada, dava um sabor diferente. E mais pra frente, só quando barateou o açúcar, só que eles introduziram o sal e o açúcar no tomate e tal. Mas por que eu falei disso tudo e tal? Porque esse é o item, e uma coisa que eu observei aqui na Itália é que a qualidade dos tomates, a qualidade dos molhos, das passatas, é uma coisa absurda. É uma coisa... Eu nunca imaginei que fosse desse jeito, assim. Eu já tinha provado uma coisa ou outra que eu comprei no mercado no Brasil importado, mas aqui é um absurdo. Assim, todos eles são de extrema qualidade. Não tem erro. Você pode comprar o pomodoro ou a passata que você encontrar no mercado, levar para casa, que você vai fazer um belo molho. A receita que eu quero trazer, ela traz essa simplicidade do que é aqui na Itália. A simplicidade de fazer comida, de preparar comida. As coisas são simples e são muito boas. São rápidas e são simples. E são gostosas. Essa sugestão que eu quero dar para vocês, você tem a opção de fazer aí, então, um tomate seco. Então, você imagina aí um tomate seco. Eu vou colocar essa receita. Inclusive, tem um videozinho, né? Que vai entrar depois no Stories, no Instagram e tal. Isso é bem legal agora, que é a novidade que a gente traz aí. Então vocês imaginem ali o tomate seco, ele tem aquela bandinha dele, né? Você vai tirar ele da conserva e vai colocar no meio dele, ali, como se fosse um sanduichinho para dobrar, você vai colocar um pedacinho de mussarela de búfala e uma folha de manjericão. E vai espetar com um palitinho de ponta a ponta, tá feito. Né? Você rega com azeite ali, tá feito o teu acompanhamento, é para você acompanhar com o drink. A outra opção de tomate não é com tomate seco, é o tomate normal. Você vai... no Brasil a gente encontra aquele tomate que parece tomate cereja, mas ele é um pouco maior. Você vai deixar ele um pouco coquinho, vai tirar a parte interna de semente e vai fazer um recheio nele de ricota com parmesão e manjericão. Regar com azeite, tá feito. Você vai poder servir ele frio ou, se você quiser levar no forno, você leva no forno ali 15 minutinhos e tira, serve ele quente do mesmo jeito. Sem trabalho, fácil, simples e maravilhoso. É isso.
Muito obrigado, Alê. Sempre me dá água na boca essas suas intervenções aqui nesse programa. Então, como me deu fome, eu vou também continuar nessa pega aqui, aproveitar e chamar a Tanit, que está de volta aqui no BHV com o quadro Lar Doce Bar, onde ela vai trazer a receita de um cheesecake à la New York Style. Seja bem-vinda de volta aqui no BHV.
Barman das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar, com Tanit Romano.
Olá, Fê, Alê e Zapa, e bem-vindos ao Lar Doce Bar. Aposto que o Barman das Horas Vagas daria a dica de um bom New York Sour caso visite o Big Apple. Eu, no entanto, sugiro um autêntico New York Style Cheesecake. Ah, está sem tempo ou dólares para fazer essa viagem? Sem problema, vou te ajudar a matar a vontade com minha versão alcoólica deste clássico. New York Style Cheesecake com geleia de uva. Mas afinal, qual é a diferença entre o cheesecake tradicional e o nova-iorquino? Se der um Google, terá milhões de respostas, mas a maioria concorda que o segredo está na quantidade de cream cheese utilizado. Isso nos leva à segunda questão. O que é o cream cheese? É um queijo cremoso com maior teor de acidez do que o requeijão. Para ficar mais próximo ao original, recomendo comprar cream cheese mesmo, e não tentar substituições como requeijão ou ricota, ok? Ah, e o elemento alcoólico? Será por meio da cobertura de geleia de uva, beirando um vinho quente com vinho e especiarias. Espero que aprovem. Vamos à receita? Para a massa, pré-aqueça o forno a 190 graus Celsius. Revista uma forma de torta de fundo removível com duas camadas de papel alumínio para evitar que a massa vaze, ou pior, que a água do banho-maria entre. Triture as bolachas de sua preferência e misture com manteiga derretida, açúcar e sal. Espalhe bem no fundo da forma e aperte bem com o fundo de um copo. Asse por 10 minutos e deixe esfriar bem. Para o creme, abaixe o fogo a 160 graus Celsius e coloque água para ferver. Misture com uma batedeira o cream cheese, açúcar e farinha de trigo por aproximadamente um minuto. Raspe bem as laterais e acrescente a baunilha, raspas e suco de um limão e sal. Bata em velocidade baixa por um minuto. Logo, coloque um ovo por vez batendo bem. Por último, o iogurte natural sem soro. Verifique que a temperatura tenha diminuído para 160 graus. Isso é importante, hein? Despeje com cuidado o creme na base da bolacha e coloque a forma dentro de uma assadeira de laterais altas. Coloque água fervente para que o cheesecake asse em banho-maria por uma hora e meia, aproximadamente, fique de olho. Ela deve estar ainda um pouco mole no centro, porque ela terminará de firmar com o calor residual. Para a cobertura e para fazer o link com o New York Sour, usaremos geleia de uva com vinho tinto. Aqueça em fogo brando até reduzir a 3 quartos da quantidade inicial. Ao emornar, regue por cima do cheesecake e sirva em seguida. Se quiser acrescentar nesta etapa algumas especiarias do seu gosto, como canela, estrela anis, cravo, enfim, o que quiser, pode fazer, mas lembre-se de retirar antes de servir. Espero que gostem. A receita completa você encontra no site permendosarosvagas.com. Até mais!
Pô, delícia, hein? Cheesecake, cara, eu adoro. Inclusive, foi o primeiro... Acho que o primeiro e um dos únicos doces que eu fiz, que eu sei fazer... Uma vez eu ganhei um livro da Dona Benta, de receitas.
Opa, esse aí é bom.
E já fui direto lá no cheesecake dela, então vira e mexe eu faço esse aí, eu aperfeiçoei e faço bem. Mas não, não tão bom e estiloso igual esse aí que a Tânia te falou pra gente.
Eu tô, continuo me dando bem aqui.
É, lógico.
Eu quase que... Eu falei assim, ah, será que a gente volta a gravar o BHB? Eu falei, não, não, tem que voltar, porque aí eu preciso experimentar as receitas da nova temporada. Cara, ó, voltando aqui, ó, tem um ingrediente muito peculiar nesse coquetel, que é o vinho, né? Que eu falei, até a gente fez a brincadeira ali, o Alê tá no o paraíso dos vinhos por excelência, né? Bom, tem os vinhos franceses também, mas a Itália é um bom produtor de vinho. Jundiaí, a terra da uva, também por causa dos italianos que levaram, né? A Sim. coisa do cultivo da uva pra lá. E a uva, né? O vinho, né? O vinho tinto. É, a identidade desse coquetel é esses 15 ml de vinho aí que fazem toda a diferença. Vocês conseguem pensar em algum coquetel com vinho? Em algum outro coquetel com vinho?
Ah, o primeiro, único, acho também, que me vem à cabeça é a sangria, né?
Sangria.
É a sangria, né? Eu não sei falar, chega a ser um coquetel? É, né? Não sei se é mais um... Pela definição de
sim, né?
Coquetel único. É, pela mistura,
copo, assim,
né?
Lembrei mais um aqui que a gente normalmente não relaciona champanhe com vinho, né?
Isso, era isso que eu ia falar.
Agora que quando fala vinho, a gente não pensa em champanhe, né? Mas o champanhe é um vinho.
Cara, aqui no BHV mesmo, a gente já fez vários coquetéis com espumante, né? Com espumante.
A gente é muito amador, vinho, né, cara?
Ai, cara, eu não entendo nada de vinho, nada de vinho. Eu não sei nem como é que fala o nome das uvas aí e tal. E eu fui pensar, né, que coquetéis que tem com vinho. Eu fiquei quebrando a cabeça, eu fiz esse mesmo negócio. Não tem, né, não tem. Bom, mas tem. A exceção aqui é o vinho tinto, né? O vinho tinto que é difícil, mas vinho em si mesmo, a gente tem vários coquetéis, né, misturando vinho.
É, exatamente.
Você toma muito vinho aí, Alê? Quase nada, né?
Putz, cara, vinho aqui não lembro falar, né, cara? Vinho aqui é um negócio... É um negócio, assim, inexplicável. Só, assim, se você vem aqui e faz uma visita, você não tem essa sensação que tem morando aqui. O consumo de vinho aqui é uma coisa absurda. E a facilidade de a compra aqui. Esses dias, assim, eu compro vinho aqui. E esses dias eu comprei por curiosidade, porque eu vi as pessoas comprando o vinho na caixa de longa vida. Essas caixas de longa vida. E que nem a caixa de leite, né? Também sim. tem o vinho tinto e vinho branco. Cara, não é ruim. Não é ruim. É lógico que não se compara aos outros, mas assim, se você pega... Diga.
Não, que esses vinhos de caixa de longa vida é pra cozinhar, né?
Também. Porque tem uns que são mais baratos, que é pra cozinhar. E tem uns outros que são...
Caixa de longa... Pera aí, deixa eu tirar uma dúvida. Caixa de longa vida ou aquela caixa que tem uma torneirinha? Que sai uma torneirinha?
Não. Caixa de longa vida.
Você já viu essa, aquela caixa que sai uma torneirinha?
Sim.
Essa é do Brasil também.
Essa aí é excelente. Tem um truque ali, né? Porque ali só sai vinho, não entra ar.
Não oxida, né?
Não oxida.
Então, assim, tem essa coisa e vinho aqui é barato. Vinho você paga 1 euro, 2 euros, 3 euros. Então, é muito barato. E uma coisa curiosa, assim, quando vai passar o lixeiro aqui, tem a coleta seletiva de lixo, né? E você tem o barulho da coleta de vidro. É só garrafa de vinho. É só aquele...
Deve ser aquele barulho de final de churrasco aqui no Brasil, só latinha de cerveja, né?
Isso, só que aqui é garrafa.
Pra vocês aí deve ser garrafa.
Você ouve longe, cara, quando ele tá vindo, porque ele vai colhendo dos lugares, você ouve ele longe, derrubando, jogando os cestões de lixo dentro do caminhão, é só vidro, e tudo garrafão. E aqui, perto de casa, aqui onde eu moro, tem um lugar que você... Uma curiosidade aqui, precisa ver como é que as coisas do vinho aqui, é um negócio bem... Tem uma loja aqui que vende vinho, é meio que um esquema de comodato, cara. Não é comodato. Você chega na loja, você tem lá diversos barris lá, tem os de inox, tem os de madeira, e você compra um garrafão, e aí você vai lá e abastece esse garrafão, vai lá, enche o garrafão lá, volta pra casa, depois na outra semana ou 2 dias, depois você vai lá com o garrafão tá... Você fica com ele pra você... Pra você transportar ele tem ali o tracinho pra fechar a garrafa bonitinho e tal. E você compra vinho assim, você vai...
No garrafão.
E é vinho bom, é vinho não, vinho bom.
É algo que é comum aqui no Brasil com alambique, né? De cachaça.
Isso, é uma coisa.
Você
só que
chega
com vinho.
Seu garrafão, meu avô fazia muito isso, irmãos dele e tudo. Você ia no alambique, em Piracicaba, né? Lugares famosos... Enchia o seu garrafão, voltava para casa, né?
Tem uma coisa que que diferencia um pouco, né, do consumo de vinho na Itália. Ele tem essa condição especial de ser taxado como alimento e não como bebida alcoólica. Por isso que ele é tão barato em relação ao... até aqui na Dinamarca, né? O vinho aqui não tem... O vinho aqui tem um imposto de bebida alcoólica, né? E não o imposto de alimento. E na Itália, isso aí é quase que um orgulho nacional,
cara,
assim, né?
E isso reflete muito uma coisa que eu observo aqui. Porque você anda na... Eu mesmo já vi, ali no centro da cidade, ali no centro de Bergamo, Você tá saindo do traô ou indo, às vezes eu tô andando ali e tal, eu vejo o pessoal na praça, sabe o que eles estão fazendo? Comendo uma focaccia e com um vinho do lado ali. Como se fosse um refrigerante, entendeu? E tomar nessas caixas de longa vida que eu te falei. Aí o cara põe lá a caixa lá, abre, como se fosse um suco, cara.
Ah, porque qual que é a vantagem? É que você consegue fechar, né? A garrafa, você tem que botar, né? A rolha escapa depois. É verdade. Pra tomar na rua, toma na longa vida. Às vezes que eu estive na Itália, foi lá que eu aprendi a tomar vinho, né, de verdade, assim, com, né, a entender que você não precisa tomar o vinho e pra você ficar chapado, entendeu? Pra ficar bêbado. Que você consegue comer e beber uma bebida que tem álcool e não ficar passando mal, né?
Tipo,
que eu vejo que tinha muita gente que tava ali no dia normal, né? No dia de semana. Não tem isso, que o cara é sexta-feira. Não, é na hora do almoço, na segunda, terça, quarta. É o que acompanha. Isso ou água. Não existe isso de tomar suco aí, né?
Não.
Ah, tomar um suco refrigerante.
Não tem.
É, esse refrigerante é quase que uma ofensa, né?
É, isso que você falou é verdade, sim. 99,9% dos restaurantes você entra... Principalmente ali, quando eu perco do trabalho, às vezes eu vou comer, é água. Ou é com gás ou natural. E vinho. E vinho é muito comum mesmo, assim. Tipo, tá dentro da rotina. Não é uma coisa... Vai, pega lá, vamos pedir um vinho, vamos pedir um vinho, todo mundo pede o vinho, quem quer vinho, pede vinho, acabou. É porque não é caro também, né, mano? Tem isso, né?
É igual a história que a gente contou da febre do gin lá na Inglaterra, né? Que era tão barato que a galera tomava como se fosse água. Eles tiveram que até fazer um trabalho, né? Taxar o gin, deixar a cerveja mais barata pra galera... Porque aí sim, gin é uma coisa que vai te deixar bêbado você tomando meio-dia na hora do almoço, né?
Um vinho forte... Vamos dizer assim, tem 14%.
14%,
E aqui tem muito, viu? Tem que tomar cuidado.
Mas mesmo assim tá bem longe do gin, né?
Ainda
mais naquela época que devia ter 60%, não devia ter nenhum controle direito sobre isso, né?
Não, nem se compara. Nem se compara.
Por falar de controle, por falar de bebidas ilegais, de gins e de afins, você já ouviu falar em moonshine, Ale?
Nunca. Só ouvi falar pelo Zapa mesmo.
Por isso que eu perguntei pra você, não perguntei pra ele. O Zapa também que me apresentou essa bebida aí, o Moonshine. Ele falou, tô tomando aqui o Moonshine. Eu falei, o que esse cara tá fazendo, mano? Sai daí, Zapa. E na verdade ele tava aí introduzindo aqui a minha e ao Alê. Essa bebida também nos apresentou aí ao Marcelo Maas, que é um dos produtores aí no Brasil que está produzindo moonshine, além de outras coisas, né? Ele está produzindo um moonshine neste New York Sour. Então, convidamos e apresentamos aqui Marcelo Maas no BHV Especial.
Fala, Ale, Zaparoli, Romano, tudo certo? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Maas, de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Moro em São Paulo há bastante tempo e hoje, por conta da Gist Destilaria, que é a nossa destilaria, eu fico morando aí uma semana no interior e uma semana em São Paulo. A Gist Destilaria fica em Vargem Grande do Sul. Começou como... uma destilaria com a ideia de uma destilaria de gin, né? Que foi o nosso hop de gin, que foi o nosso gin lupulado. Mas hoje temos aí mais de 9 produtos no portfólio, entre eles gin, cachaça, vodka, o moonshine e outras bebidas interessantes. E desde quando a gente iniciou a destilaria, a nossa ideia era criar coisa diferente. Junto com a Juan Caloto, que é uma cervejaria artesanal, que o João e o Caloto são grandes amigos meus, a gente teve uma ideia de desenvolver uma bebida para eles. Mas o que a gente vai fazer para Juan Caloto? Um gin? Uma cachaça? Por que não um moonshine? Mas o que é um moonshine? Vamos falar um pouquinho o que é um moonshine. O moonshine, ele tem origem nos Estados Unidos. E muito do moonshine é uma bebida produzida, assim, no folclore americano, de maneira ilegal, basicamente feita de milho, fermentada, depois destilada. Sempre de maneira, vamos dizer assim, ilegal, que em fábricas, em destilarias não legalizadas, tem todo esse folclore. Se popularizou muito durante a lei seca americana, que aí ficou proibido fazer qualquer tipo de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Então os moonshiners, eles iam pro meio das matas, com seus equipamentos lá bem rústicos, bem rudimentares, e destilavam. E depois eles, de manhã, quando amanhecia, né, fazia escondido a luz da lua, né, o moonshine. De manhã vinham os bootleggers, que eram os distribuidores, com seus carros turbinados, potentes, pegar esses moonshines e fugir e levar para a cidade de alguma forma. E aí, até uma curiosidade, foi daí que nasceu a NASCAR. A NASCAR nasceu junto aos bootleggers, que eles começaram a competir entre si, quem tinha o melhor carro, o carro mais rápido, e apostavam corrida quando eles não estavam aí distribuindo moonshine. Basicamente, moonshine é isso. E virou uma bebida tradicional americana, né? Hoje existem os moonshines feitos legalmente, legalizados, que eles gostam mais de chamar de New Whisky, ou White Dog, ou Whisky New Age, que são os whiskies não envelhecidos. E o que a gente faz aqui, hoje, na Distinguist, é um whisky não envelhecido. Ah, por que a gente quis chamar de Moonshine? Porque a gente fez em parceria com a Roncalotto. A Roncalotto é uma destilaria que tem uma cervejaria que tem a temática de Velho Oeste, de bandoleiros, de, entre aspas, criminosos, né? Então a ideia era ser o Moonshine, era ser a bebida que os bandoleiros da época bebiam. Então eles iam no bar da Roncalotto, beber o Moonshine ali escondido. Os Moonshines, eles tendem a ter ali acima de 40% de álcool, então são bebidas bem alcoólicas, né? E o nosso Moonshine, a gente usa nele o malte Pilsen, o Centeio. Usamos o milho também, e eu acho que o maior diferencial nosso é o malte turfado. A gente decidiu adicionar um malte turfado defumado para dar uma característica especial. Muito comum ver outros moonshines, tanto no mundo, no Brasil, que são moonshines mais limpos, que é aquele álcool apenas ou do milho ou do malte, né? Quando a gente fala de malte, a gente já pensa mais no new whisky, no whisky branco. E, beleza, e agora como que eu bebo o moonshine? O moonshine a gente pode beber ele da forma mais óbvia, que é puro. A gente coloca, como bebe-se a cachaça, né? Coloca num copo e degusta o moonshine. Mas também, o que é muito legal, que a gente já fez muito, tanto na destilaria quanto alguns bares que a gente trabalha o moonshine, é usar na coquetelaria. Então eu acho que esse toque do defumado deixa o bartender com um leque bem grande para criar e fazer bebidas novas, novos coquetéis, ou até mesmo usar para clássicos, né? O penicilin com moonshine fica bem legal, o moonshine sour, que a gente usa o moonshine, o suco de limão, o xarope simples, e depois um pouquinho de um dos nossos bitters, que é o nosso bitter à base de absinto. Enfim, para ser possível consumir o moonshine na época que eles faziam ilegal, eles costumavam temperar o moonshine, temperar com especiarias, com maçã, que maçã em algumas regiões nos Estados Unidos tem em abundância. Então o Apple Moonshine também é popular. E aí a gente decidiu fazer a nossa versão do Apple Moonshine. Então a gente usa a base do nosso moonshine e tempera ele com especiarias, cravo, canela, pimenta jamaica, entre outras, maçã e suco de maçã. É a nossa versão pronta para beber do moonshine. Por que pronta para beber? Porque ela tem também caramelo, então ela fica uma bebida mista, mais leve, 20% de álcool, bebe gelada pura. E também fazer coquetéis. Dá para fazer coquetéis, inclusive, juntando as duas bebidas e fazer um coquetel mais complexo, mais legal. A gente já fez até um penicilin, que usava meia dose de cada, e fica bem legal, bem, bem interessante. Nosso primeiro moonshine é o calibrador de mira de Widowmaker Joe. Então o Widowmaker Joe, ele era um atirador no Velho Oeste, só que ele usava calibrar a mira. Então fizemos um moonshine para ele calibrar a mira. Ele treme um pouco, então quando ele toma uma dose de moonshine, ele fica com a mira calibrada. E o temperado é o Apple Moonshine da Mrs. Dorothy. A Mrs. Dorothy tem uma hospedaria no Velho Oeste, todo cliente que chega para ficar lá para se hospedar ganha uma dose aí do moonshine. Convido todo mundo aí a seguir a Gist Destilaria nas redes sociais. Gist Destilaria, G-E-E-S-T Destilaria. Mandar uma mensagem lá com a gente. Eu ou a Aline vamos estar disponíveis lá para responder, tirar dúvida, indicar onde comprar o moonshine, como inclusive temos receitas no Instagram de como consumi-lo. E deixo aí a pergunta pro pessoal da bancada. Que drink vocês acham que ficaria legal fazer com o moonshine? Já testaram algum? Valeu, um abraço!
Bom, eu já fiz o penicilin que ele indicou aí. Eu fiz aqui em casa com o moonshine deles lá. E eu usei o mel das minhas abelhas de Ataí, que eu tô criando aqui, né? Lembra? Desde o episódio lá que a gente... Do airmail, né?
Você postou então, lá nas redes sociais aí.
Eu postei, verdade. Vou colocar de novo. Eu abri a minha caixinha, tirei o mel, tirei o própolis... E fiz um penicilin com o moonshine dele, um licor de gengibre que eu mesmo fiz aqui também. Então foi um penicilin caseiro aqui.
Legal, cara.
Eu e minhas abelhas e ficou sensacional.
Basicamente, os coquetéis de whisky, né, vão muito bem, você só substitui ali. E por que não fazer um New York Sour com moonshine?
Também, né? Manhattan.
Manhattan também. O moonshine dele, né, que tem essa coisa turfada, defumada aí e tal... Vai muito bem, né, nesses coquetéis.
Tá aí uma coisa que eu queria falar, essa palavra aí, turfada.
Turfada, é.
Sabe por que muita gente acha que tem a ver com trufa?
Não, não tem nada a ver.
Trufado, é um uísque trufado. A turfa, ela é o material de origem vegetal, né, em decomposição. Quase na mesma linha da formação do carvão vegetal. É material ali, plantas, né, que se decompuseram há muito tempo atrás, mas normalmente em região mais pantanosa e esses eram musgos,
musgo,
né?
Musgo, é isso que eu falava, uma coisa de
ele
musgo.
Ele tem mais água do que uma árvore, né, o musgo. Então, por causa dessa água, ele não se decompõe completamente, não vira um bloco, né, que é o carvão vegetal, mas vira esse material que é altamente inflamável também, né, e que é a turfa, muito conhecido lá na Escócia, na região de Islay, né? Tem os uísques turfados lá, muito famosos. É. E já a trufa é um fungo, né? Que cresce embaixo das raízes, que é uma bolota, assim. Que esse é comestível, né? Acho que o Ale conhece também bastante aí da Itália.
Opa, e tem umas brasileiras agora.
Agora, estão coletando também trufas brasileiras, achei bem legal. E a terceira trufa é a de chocolate, que chama trufa porque parece a trufa...
Parece a trufa comestível, né?
Essa eu descobri hoje, pesquisando.
Ah, é?
Porque a trufa real de chocolate, ela é o ganache coberto com um pó de chocolate,
isso,
né?
A Tani te fez então, aqui.
Então parece,
no episódio do
é verdade.
Do Adoniran. Uma dicasinha para quem ouviu até aqui, né? Voltando lá no negócio da receita... Vou deixar uma dica secreta aqui, né? Pra quem ouviu até agora. Pra você deixar bem retinho o seu colarinho vermelho de vinho, tem uma dica aqui, ó. Você gira o copo. Ele meio que assenta, sabe? Ele assenta todos os ingredientes e você consegue...
Criar aquela camada.
Criar ela que ela fique bem retinha.
Eu sou muito ruim pra fazer isso. Eu tentei fazer algum da copa aí também. E ficou uma porcaria. Mas eu fui muito devagar e mesmo assim afundou tudo.
Então, de repente é a densidade mesmo da bebida. De repente diluiu muito, entendeu?
Ah,
tem
pode
muito,
ser.
Tem muita física aí, né, envolvida nesse negócio. E por que esse negócio do New York Sour, cara? Isso aí me pegou também, porque eu achei que era, nossa, New York. Mas tem, pra falar bem a verdade, né, cara? É só o bartender que levou pra lá e deixou ele famoso, né? Famoso, eu não gosto muito dessa palavra, famoso. Mas é aquele que deixou, popularizou, né? Ele esse coquetel mais... E aí ele virou o coquetel de Nova York. Mas ele tem várias outras denominações, né? A história fala que ele já teve até outros nomes e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que tudo que passa por Nova York ganha um peso mais de autoridade, assim, né? Um peso... Tem um peso, né, cara? Tem um peso.
É isso que eu ia falar. Foi até o que eu comentei lá na história, né? Eu acho que ele acabou ficando conhecido como New York Sour. Foi o nome que mais pegou, porque é a cidade que mais pessoas visitaram, né?
É.
Muito mais pessoas vão pra Nova York do que pra Chicago, por exemplo. Então, um cara da Europa que foi pra Nova York e tomou esse whisky sour com vinho, né? Em vez de ele falar, whisky sour com vinho. Ele falou, não, é o New York Sour. É o sour, né, de Nova York.
Qual que é a tua relação com o Nova York, Ale?
Cara, minha relação com Nova York é só pelo Interpol. Uma banda americana que nasceu, ela surgiu
em... Que susto, velho. Que susto.
Não, não. Sou procurado em Nova York, essa é a minha relação.
Eu falei Interpol, mas é curioso, né? Não, a banda chama Interpol e eles, os caras são nova-iorquinos, né?
Pô, eu achei que você já tinha aprontado alguma lá e foi... Eu nunca viajei, eu nunca pisei nos Estados Unidos, pra falar a verdade.
Eu conheço muito,
né?
Nova York pelos Friends, né?
Eu sempre lembro, Nova York pra mim é aquele filme do Esqueceram de Mim, cara.
É, o Central Park.
É.
Voltando de uma viagem que a gente fez pro Canadá, a gente parou em Nova York. Nós ficamos acho que 3, 4 dias em Nova York pra voltar com o avião.
Assistiu o jogo de basquete lá?
Não, em Nova York não. Eu fui visitar o Madison Square Garden. A gente assistiu uma peça de teatro. Bem legal, de comédia, assim. O Mordomo, e não vou lembrar o nome agora. O Mordomo não sei do que, assim. Foi muito legal.
É, no mundo das artes, né? Nova York tomou o lugar de Paris, né? O que Paris era... A referência de arte ali no, né, no século XX, a Nova York toma essa...
São coisas que o dinheiro resolve, né?
É, investia ali, todos os artistas, né, do século XX vinham... Sabe, vocês conhecem,
queriam,
né,
se apresentar na Broadway, né? A Broadway se fez com esse ciclo, né?
É. Você conhece um artista que... Um artista plástico, né? Um pintor que quase todo mundo conhece, né? O Mondrian. O último quadro que ele tava pintando, né, na época que ele morreu, chamava Boogie Woogie. Boogie Woogie é, né, um ritmo de música. E ele como que reinterpretou as ruas de Nova York, né, o trânsito de Nova York, naquelas ruas que são perpendiculares, né? Perpendiculares é quando cruzam, assim, né?
Isso.
Um grau de 90 graus, assim, né? Então tem aquelas ruas perpendiculares ali. Ele, inspirado, né, nessa coisa da grande cidade, do movimento, dessa coisa de ser a cidade que não dorme, né? Nova York é conhecida como a cidade que não dorme. Ele fez essa obra de arte aí chamada Boogie Woogie. E tá inacabada, né? Acho que ela tá lá no MoMA, inclusive, em Nova York.
É, você tem movimentos ali, né? Você tem a própria Factory, né? Band Warhol.
Sim.
Tudo aí, em Nova York. É. Em Nova York. Arte pop ali. Agora, e outro, Nova York também, além da... É tudo, né, cara? Assim, eu vejo por São Paulo, assim, né? Como não foi Nova York, mas acho que Nova York tem uma proporção muito maior nesse sentido. Por exemplo, em São Paulo você encontra muito mercado especializado em produtos específicos, né? Vou pegar da gastronomia, por exemplo. Você acha muita coisa específica em São Paulo, você encontra de tudo. Em Nova York não é diferente, né? Porque eu lembro que eu vi muitos... Eu vi em programas, tá, os caras visitando lá uns mercados e tal, e você encontrava coisa do mundo inteiro, assim, sabe? É uns mercados, assim, fora de série. Então, agora entra naquela coisa que eu falei agora há pouco, que é o dinheiro, né? Onde o dinheiro tá, as coisas vão, né? Acontecem, né?
Em compensação, tem uma coisa que é que a cidade devora as pessoas, né? Essas pessoas, elas viram, tipo, uma formiga, né? No meio do nada, o que é completamente o oposto daquilo que o Ale agora tá vivendo aí na Itália, né, mano? Cidadezinhas minúsculas com coisas que não passam, né? Tipo, coisas tradicionalíssimas que estão aí há mais de 1000 anos no lugar, né?
E que, não pode tocar.
É, e que o negócio do o dinheiro tem que fazer um outro papel, né? Que não é um negócio de coisas novas, né? Mas o de olhar pra trás, né? Que é da preservação e tudo mais, né?
Paris é uma coisa, né? É mesmo sentido.
Mesmo sentido, é. Tem uma coisa assim, meio triste até que aconteceu, né? Quando queimou lá a Catedral de Notre Dame, e que eles tiveram dificuldade de encontrar artesãos, né? Artistas que conhecessem as técnicas tradicionais para poder recuperar aquilo que foi queimado ali pelo, né? Aquilo que ainda dava para recuperar depois do incêndio. Isso é o problema, cara. O problemaço, inclusive, que a gente vai ter, né? A partir daqui, cada vez mais e mais. Né? Pessoas que não são aptas para... Não tem ninguém que consiga consertar coisas antigas, né?
Voltando pro mundo do vinho, uma coisa que tá em falta é tanoeiro, né? Que chama, o cara que faz o barril. Tá em falta, é um dos motivos dos barris, as barricas custarem tão caro hoje em dia. Não só pelo fato de você não poder mais sair por aí matando todas as árvores para fazer alguns tipos, né? Algumas espécies de barris. Mas mesmo árvores comuns, é dificuldade encontrar um cara que saiba ali queimar o suficiente para entortar e encaixar tudo, o quanto de tosta você faz e não faz para passar o sabor correto pro vinho, né?
É que são coisas muito artesanais, né? São artesanias que as pessoas normalmente desprezam, né? Porque o senhor aprende isso aí na faculdade. Não tem universidade para isso.
Não,
você tem que ir lá aprender, ser aprendiz, né? e morar na oficina e aprender isso aí no dia a dia. E uma dica aqui, pra quem tá ouvindo esse programa aqui, cara, a única solução na vida não é ir lá receber um diploma de administração, não. Vai lá e aprende a fazer uma coisa específica que ninguém faz. Pô, você pode ser o próximo dono do mundo ali, né? No seu ambiente, no seu microambiente ali, né?
É, então, mas é, isso que você falou, aqui eu vejo muito mesmo, viu, cara? Que é um negócio complicado, assim. Eu percebo, você tem uma resistência aqui, né? À inovação. As coisas antigas, você tem uma resistência à inovação e uma deficiência para manter aquilo que foi perdido. Então, por exemplo, lá onde eu moro, aqui uma igreja, ela tem umas estátuas assim bonitas, uns gárgulas enormes assim, tal. E eu percebo que ela tá ali para ser reformada. Mas ela tá para ser reformada há muito tempo. E eu acredito que isso seja reflexo disso que você acabou de falar aí, que é a dificuldade de encontrar a mão de obra para fazer. E dinheiro não é não. Não,
não
é.
Mas é, se você não tem, bom, pode até ser, né, que seja especificamente isso, que não tem ninguém para fazer. Mas se tiver, esse cara tem uma fila de trabalho enorme.
Exato.
E se ele é o único que faz, ele cobra o que ele quer, né?
Exatamente.
Sim, é.
Temos aqui a tradição de oferecer aí para você indicações culturais que vão fazer você prolongar este episódio. Gostou de voltar a gravar?
Boa, gostei. Gostaram? Tava com saudade. Bater um papo aqui com vocês. Não, foi tão bom, tão legal que eu tenho duas indicações.
Pô, então, quer começar?
Pode ser. São dois filmes. Um é Os Infratores. Não sei se vocês já viram.
Nunca vi.
É, tem a ver com Moonshine.
Ah, legal.
Os caras são, em plena lei seca, dois irmãos. Eles são vendedores de bebida alcoólica, né? Ilegal, lógico. Tem toda uma confusão ali, mas mostra bastante essa história aí do que até o Marcelo falou, da produção ilegal, escondida, durante a luz da lua e tudo mais. Depois os caras correndo com os carros pra escapar da polícia, né? Então é um filme bem legal. E a outra indicação é um outro filme. Não sei se vocês já viram falar do efeito Sideways.
Não.
Não, né?
Não.
É uma coisa que aconteceu depois do filme, né? O filme Sideways, Entre Umas e Outras. É um filme sobre vinho ali em Napa Valley. É um romance. Dois amigos ali, nas pedidas de solteiro, fazem um passeio lá por Napa Valley, nas vinícolas, conhecendo e tal. E um deles, ele não gosta de Merlot e ele sempre fica ali defendendo e falando que Pinot Noir é muito melhor, que é muito mais elegante, esse é o verdadeiro vinho e tal. E depois desse filme, aconteceu um negócio bizarro lá nos Estados Unidos. A venda de Pinot Noir subiu 170% no ano do lançamento do filme.
Que foi quando?
Que foi em 2004. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, esse filme. E hoje em dia ele é estudado e é conhecido como efeito Sideways, por economistas, por como o mercado pode mudar, às vezes, por nada.
Uh-huh.
Né? Tudo, os estudiosos falam, não, esse ano a safra, não sei o quê, vai subir o vinho e tal, vai descer o outro vinho. E aí o cara fez um filme onde um dos protagonistas preferia Pinot Noir, e ele tinha os motivos dele lá. Todo mundo começou a ir atrás de Pinot Noir, Pinot Noir, Pinot Noir, e isso aumentou as vendas e diminuiu o Merlot. É legal, o filme é legal e tem essa curiosidade aí.
Muito legal,
cara. Pô, cara, eu vou deixar aqui, parece que é uma brincadeira, mas não é não, porque ela é muito legal mesmo. Esse filme, ele é horrível. Não, plasticamente falando, mas é legal ver as referências, né?
Uhum.
Ele é um filme de 78. Acho que vocês devem saber, já devem ter visto. Já.
Que filme?
Chama Tomates Assassinos.
Tomates Assassinos, já. Eu já vi.
Já?
Eu já vi. É de então, trash, né? Cine trash.
É trash, exatamente, cine trash. Eu falei tanto de tomate, que eles mataram mesmo, né? Muita gente, que tem essa lenda que eles matavam muita gente, né? Então eu pensei em trazer esse filme Tomates Assassinos, como indicação também.
Nossa, até deve ser um filmão.
É, é um filmão. Meu filmão que é longo pra assistir, viu? Demora pra acabar. Mas vale a pena. Quem não assistiu tem que assistir.
Bom, e eu vou aqui... Essa música que você tá ouvindo aí no fundo é a parte aí da minha indicação. É, pensando aí na origem do coquetel, né, que leva o nome de Nova York, mas foi criado em Chicago, eu resolvi aí voltar às origens, então. Conhecem a banda Chicago?
Sim.
Conhecem, né? Essa banda aí é uma banda, uma das mais longevas aí da história da música recente. Eles estão nativos até hoje, né? O nome dela mesmo é Chicago Transit Authority. É uma banda dos anos 60 que já passou por todas as fases possíveis, né? Eles vieram ali dos anos 60 fazendo esse som bem misturado ali de jazz, de rock psicodélico, de música clássica, né? Rhythm and blues. É muito típico, assim. Você pega um dos primeiros álbuns dele, que talvez o primeiro álbum seja o que eu indico aqui, né? Ele chama Chicago Transit Authority. Você coloca lá, você vai ouvir, é uma banda, assim, você já percebe a qualidade da banda ali, que tem muita... É gente que entende de música, sabe? De uma época que os produtores entendiam de música, né? Não só, né? Engenheiro de som, todo mundo ali tem um papel muito importante na construção da identidade dessa banda. Ele tem o símbolo dela, a logo nela, né? Também brinca um pouco com a letra da Coca-Cola, né? O C de Chicago ali parece o C da Coca-Cola e tudo mais. É uma banda bem conhecida, mas que eu quero trazer aqui para recuperar. Eu tenho certeza que tem muita gente que ouve o podcast que nunca ouviu falar em Chicago. Obrigado, Alê.
Valeu!
Obrigado, Zapa.
Valeu.
A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.
Tchau. Tchau. Tchau.
E olha, aqui eu postei no... Eu deixei uma caixinha aberta aqui para todo mundo mandar uma mensagem no dia da gravação. E chegou aqui uma mensagem que bem... Eu vou ler aqui, bem pertinente aqui a essa receita. É o Alexandre Zanardo, ele que é o nosso ouvinte, que a gente já conhece, ele que já participou aqui em outros quadros. Ele mandou uma mensagem falando assim, ó. Manda um abraço. Tá mandando um abraço para nós aqui. Obrigado. Ele falou, manda um abraço e lembre os ouvintes que nem todo drink precisa de espuma. Saúde.
Haja coração.
Ah, boa. Bela lembrança.